ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 15 de julho de 2016. Perdão, hoje é dia 18 de julho de 2016. De BH e de todos, Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. Seis meses de trabalho, saiba como foi a produção dos vereadores nos últimos seis meses de legislatura. O que aconteceu na Turquia? Golpe foi uma tentativa de militares de manter governo laico no país, diz especialista. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Pampulha agora é Patrimônio Cultural da Humanidade. Com o título, estão previstos novos investimentos para a revitalização da lagoa e dos edifícios nos arredores. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, a Pampulha, principal cartão postal de BH, passa a ser protegida pelos mais de 190 países da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, já que, segundo a Unesco, esse título tem o objetivo de identificar, catalogar e preservar os patrimônios culturais valiosos. A escolha da Pampulha foi anunciada ontem em Istambul, na Turquia, após uma espera de 20 anos, já que o conjunto estava na lista indicativa para o título desde 1996, mas só teve a candidatura retomada em 2012, quando foram feitos relatórios da candidatura. Começou, então, um processo que envolveu obras de revitalização, visitas de especialistas de entidades nacionais e internacionais, como o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, a criação de um comitê gestor do Conjunto Moderno da Pampulha, entre outras medidas que culminaram no título. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, o reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha eleva Belo Horizonte a outra categoria.
Obviamente que esse patrimônio da Pampulha é nosso, já está introspecto no nosso ser, é símbolo da nossa cidade, em maior escala de Minas Gerais, mas significa a população tendo no seu local de vida, no seu espaço urbano, um lugar memorável, genuíno, reconhecido pelo mundo, ou seja, nos eleva a uma outra categoria.
O conjunto arquitetônico da Pampulha é composto pela Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, que era um antigo cassino, o Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design, que era a antiga Casa do Baile, e o Yacht Tênis Clube, além da lagoa e dos jardins projetados por Bule Marx. O conjunto foi projetado por Oscar Niemeyer e construído entre 1942 e 1943. Para a professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Celina Lemos, o ponto mais importante do título é a garantia de preservação do conjunto arquitetônico da Pampulha.
E essa conquista, ela representa, de maneira definitiva, a preservação de todo o conjunto. Ou seja, através dela, é possível maiores investimentos no sentido de preservar esses bens, qualificá-los e também assegurar a possibilidade de trazer para Pampulha investimentos na área do meio ambiente também. Ela começa com os detalhes artísticos, dos azulejos, dos painéis, das esculturas, da arquitetura, do paisagismo muitíssimo bem trabalhado e do próprio meio ambiente, que inclui aí a lagoa.
Em entrevista coletiva concedida ontem, o prefeito Márcio Lacerda comemorou o título conquistado pela Pampulha e apontou as alterações que serão feitas para a preservação do local.
Olha, nós temos que concluir o restauro do museu, da igreja, temos que a Praça Barbieri, ela precisa ser remodelada de acordo com o desenho original, né? Precisamos terminar a limpeza da água, manter a sinalização adequada e ter informação turística, cuidar dos jardins, enfim. Temos que melhorar cada vez mais a Pampulha.
Segundo a Fundação Municipal de Cultura, desde 2013 já está previsto um orçamento na casa dos 150 milhões de reais para a revitalização do conjunto arquitetônico, que inclui, entre outros fatores, a despoluição da lagoa. O presidente da Fundação, Leônidas Oliveira, cita os investimentos a serem feitos.
O orçamento que foi aprovado já no ano de 2013 são 150 milhões que estão sendo feitos para várias obras, inclusive a requalificação da lagoa. Agora nós temos, 6 milhões de reais então, no PAC para restauração desses dois edifícios que eu disse. Temos já recursos garantidos e também manutenção dos jardins durante 5 anos. Falta ainda o jardim da casa, o jardim da Igrejinha da Pampulha, o da Praça da Alva Simão e o da Dino Barbieri, que foi um pedido da Unesco a serem feitos e está no nosso cronograma junto à Unesco, tudo bem adiantado.
Em Minas Gerais, a Unesco também reconhece como patrimônios mundiais a cidade histórica de Ouro Preto, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, e o Centro Histórico de Diamantina. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Fechamento dos supermercados aos domingos, proibição dos flanelinhas, demissão de vigias em escolas públicas e até um pedido de impeachment do prefeito Márcio Lacerda. Tudo isso passou pela Câmara Municipal de Belo Horizonte neste primeiro semestre do ano. Nós temos um balanço sobre as atividades dos vereadores, agora com a repórter Carla Scarmigliati.
145 projetos aprovados, 111 em primeiro turno, 31 em segundo turno e 3 em turno único, 71 audiências públicas realizadas e 180 projetos de lei apresentados na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Este é o balanço das atividades da Casa no primeiro semestre de 2016. Alguns dos projetos, como o fechamento dos supermercados aos domingos, a proibição dos flanelinhas e a demissão dos vigias em escolas públicas, fomentaram bastante o debate político e dividiram opiniões. Pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, afirma que a grande movimentação na Câmara é devido a 2016 ser um ano eleitoral. Para ele, as pautas que foram discutidas na casa são de grande relevância para a cidade, porém, a representação foi de baixa qualidade.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela acaba que fica muito sujeita aos anseios e aos interesses do Poder Executivo Municipal, que no caso do governo do prefeito Márcio Lacerda. Então, mesmo com bastante movimentação, com a qualidade dos projetos, ela ainda é baixa e a aprovação depende muito dos interesses do Executivo. E isso torna o Legislativo uma casa no âmbito municipal, com muita dificuldade de ter protagonismo. A grande força legislativa da cidade, ela é do Executivo Municipal.
Lucas Cunha afirma também que o fato da Câmara Municipal estar sob nova direção, que hoje é do vereador Wellington Magalhães, modificou um pouco a relação que a casa vinha mostrando com o Poder Executivo. Isso se dá, de acordo com o cientista político, por uma maior autonomia que o Magalhães demonstrou ter em comparação com o presidente anterior. Para quem está dentro da Câmara Municipal, as opiniões divergem. O vereador Adriano Ventura, do PT, diz que anos eleitorais acabam por diminuir a produção do legislativo na cidade. Ele afirma que as posturas dos vereadores da base e da oposição, porém, são diferentes neste período.
Já é um ano eleitoral, então esse tipo de condicionante, ela interfere diretamente na Câmara.
Os vereadores já atuam muito em relação a projetos que não gerem polêmica, por exemplo. A base do governo tem mais dificuldade ou maior dificuldade em conseguir aprovar os seus projetos. A oposição, da qual faço parte, continua os seus trabalhos de evitar projetos polêmicos, sejam lesivos. Então a gente entende que nesse primeiro semestre nós tivemos uma produção produtiva, porém com muita dificuldade de adentrar alguns temas.
Já para o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, do PV, o período eleitoral não modifica em nada os trabalhos na casa.
A Câmara respira política e a Câmara respira sucessão municipal. Mas as falas que eu tenho ouvido em plenário, frequentemente, com as quais eu concordo, é que nós devemos nos dedicar aí aos projetos de lei que estão em pauta e estão aguardando votação. Ou seja, a Câmara não pode parar, entre aspas, na expectativa da sucessão municipal. Logicamente, cada vereador, por ser um agente político, vai participar do processo eleitoral da forma que melhor lhe convir, né? Não vejo que o processo eleitoral vai mudar muito o cenário.
As tensões entre base e oposição se acirraram neste primeiro semestre do ano e culminaram no início do último mês na apresentação de um pedido de impeachment do prefeito Márcio Lacerda. O pedido alegava que Lacerda teria deixado de repassar à casa os valores determinados pela legislação e, por isso, teria cometido improbidade administrativa. O pedido, porém, foi rejeitado por 34 votos a 7. As eleições municipais, que elegem prefeitos e vereadores por todo o Brasil, estão marcadas para outubro deste ano, com produção de Lucas Negrisoli, repórter Carlos Carmigliati.
Aeroportos.
Inspeção de bagagens e revista de passageiros dos aeroportos do país estão mais rigorosas a partir de hoje, o que tem gerado mais filas no embarque. As regras são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para garantir maior segurança dos passageiros. Entre as medidas está que prevê que todos os passageiros vão estar sujeitos à revista física feita por agentes do mesmo sexo. A revista poderá ocorrer de forma aleatória, mesmo sem o disparo do detector de metais. Passageiros também devem abrir bagagens de mãos para que agentes façam inspeção dos objetos. A ANAC orienta os passageiros de voos domésticos que cheguem ao aeroporto mais cedo, com pelo menos uma hora e meia ou 2 horas de antecedência. E no caso de voos internacionais, com 3 horas de antecedência.
Trânsito.
E o trânsito nos principais pontos de Belo Horizonte é bom. Nós temos ali na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, maior fluxo de veículos no sentido bairro. Também a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, Bias Fortes com bairro um pouquinho mais movimentada, mas nada que dificulte muito a vida do motorista. Agora meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação, continuando nessa onda do balanço, mas fazendo um balanço dos 6 meses na educação no Brasil.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Economia.
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam que a taxa básica de juros seja mantida em 14,25% na próxima reunião do Copom, que começa amanhã. Até o final do ano, a taxa deve cair para 13,25%, é o que mostra o boletim Focus, divulgado hoje. A estimativa da inflação para esse ano é de 7,26%, acima do limite superior da meta, que é de 6,5%. Já a economia deve encolher 13,25% neste ano, expectativa mais otimista que na semana semana passada. Em 2017, economistas esperam um crescimento de 1,1%.
Política.
Cassação do deputado afastado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro tem apoio de 85% da população, de acordo com pesquisa Datafolha feita entre quinta e sexta-feira. Apenas 6% da população é favorável à permanência de Cunha na casa. O Instituto também quis saber a avaliação do desempenho dos deputados e senadores do Congresso. 40% considera a atuação deles regular e 12% acham que é ótimo ou bom.
Educação.
Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, faz um balanço dos 6 primeiros meses de 2016. Professor Luciano Mendes, a gente está encaminhando aí para o fim do primeiro semestre de 2016. Por do que eu me lembro aqui, tentando recobrar a memória, esse primeiro semestre foi marcado por muitas reviravoltas e muitos acontecimentos importantes para a educação no Brasil. Alguns bons, outros nem tanto. Só para lembrar aqui, a gente teve discussão da Base Nacional Curricular Comum, tivemos também troca de ministros, troca de presidente, né, com afastamento do presidente Dilma Rousseff. Que balanço que a gente pode ter, professor, desses 6 primeiros meses de 2016 para a educação?
Eu acho que uma questão importante, Mício, é isso que você está falando. Foram longuíssimos semestres, né? Longuíssimos meses. Parece que aconteceu em alguns meses aquilo que a gente espera, algumas coisas que a gente esperava que não acontecesse, mas muitas coisas. Acho que marca, sobretudo, um momento em que a educação brasileira se viu confrontada de novo com questões que a gente imaginava já terem passado.
Uhum.
Então, acho que duas delas, eu acho que têm grande relevância do ponto de vista de coisas que a gente imaginava já ter passado. Primeiro é os cortes anunciados na área de educação, que não se referem apenas e tão somente aos cortes que já vinham sendo feitos no governo anterior em relação à crise, a crise econômica, mas o governo interino assumiu com duas ideias de cortes muito fortes. Uma é a limitação dos gastos do ano posterior, né, do ano, por exemplo, do ano de 2017, considerando apenas a correção dos investimentos que foram feitos esse ano pela inflação. Isso significa, segundo analistas, retirar da área de educação parte significativa dos recursos. Mas o mais sério ainda não é apenas essa reforma, digamos assim, infraconstitucional em torno da lei orçamentária, tal como o governo interino do Temer está fazendo. É uma tentativa de modificação da própria Constituição, tentando diminuir, ou pelo menos não mais estabelecer, tetos, limites mínimos de investimento da União, dos estados e municípios na educação. Esses dois movimentos indicam claramente um retrocesso muito grande em relação àquilo que nós queríamos para a educação e aquilo que a gente deseja, e que a educação brasileira precisa, que é de um investimento muito mais robusto de recursos.
E agora, com relação às discussões, né, em torno da base, que também passam por aí por essa questão do escola sem partido, essas questões políticas interferiram nessa discussão que já vinha de antes?
Eu acho que interferiram diretamente. Em primeiro lugar, eu acho que é importante observar que as bases vinham sendo discutidas já muito, de forma muito controversa, com defesas apaixonadas pela base nacional comum curricular, mas também gente que defendia absolutamente contra, e muitas vezes ambos os grupos defendendo a ideia de uma escola de qualidade, etc. O que aconteceu mais recentemente, acho que ao longo desse primeiro semestre, foi que houve uma tentativa de obstruir os canais institucionais em que vinha se processando essa discussão. Se até então havia controvérsia, mas havia um respeito muito grande pelos modos de tramitação do projeto, das discussões, a comissão que vinha coordenando isso, vinha fazendo o trabalho de ouvir as pessoas, o que aconteceu esse mês foi que começou-se a questionar os lugares onde essa discussão deveria acontecer. se, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação ou se no Congresso Nacional.
Uhum.
Parlamentares contra a escola pública, contra os avanços na discussão sobre a escola pública, por exemplo, tentaram, estão tentando ainda levar essa discussão para o Congresso Nacional, onde eles imaginam que tem muito mais facilidade, por exemplo, para controlar aquilo que viriam a ser as bases nacionais. Enquanto no Conselho Nacional, eles achavam que é um conselho mais afeito às discussões sobre a escola pública, que estaria mais suscetível a aceitar as propostas que vinham, inclusive dos pesquisadores, dos movimentos sociais.
Professor Luciano Mendes, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que é importante chamar a atenção também que, ao lado dessas agressões à escola pública, há também todo um movimento organizado dos professores, dos alunos, dos movimentos sociais em defesa desse mesmo patrimônio nação, né? A escola, a educação republicana. Então há, desde a ocupação de escola, um grupo grande de professores em vários estados fazendo greve, mobilizando pela defesa da escola pública. Acho que há nas redes sociais um movimento em comum de mobilização em relação, por exemplo, a essa agressão que vem do movimento Escola Sem Partido, do próprio governo Temer. Eu acho que é importante ressaltar isso para mostrar que, apesar de tudo, ou contra isso tudo, e a favor de uma escola pública republicana, laica, gratuita, há um conjunto muito expressivo de pessoas se mobilizando.
Ok, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Boa tarde para vocês, para todos os nossos ouvintes.
Aí você ouviu a coluna de educação com o professor Luciano Mendes. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, basta acessar o nosso site www.fmg.br/rádio e clicar na seção Colunistas do Jornal. Candidatos da lista de espera para o ProUni têm até amanhã para ir às instituições nos quais eles se inscreveram para comprovar as informações apresentadas no momento da inscrição. A lista é usada pelas instituições privadas para convocar estudantes para vagas ociosas do programa. Mais informações em site prouni.mec.gov.br. Agora, 12h53, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós temos uma entrevista com um professor de ciência política para falar da situação da Turquia.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Internacional.
Confirmada a morte de uma brasileira no atentado de Nice na semana passada. Na noite de ontem, autoridades francesas informaram que foi feita a identificação por DNA da carioca Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro. Uma de suas filhas, que nasceu na Suíça, está entre os mortos. Outros dois brasileiros também estão entre os atingidos pelo caminhão que matou 80 pessoas, mas esses brasileiros sobreviveram. 30 governadores e 7.899 policiais foram detidos na Turquia após tentativa de golpe no país na sexta-feira, informa o Ministério do Interior. Pelo menos 50 funcionários do alto escalão também foram afastados de seus cargos. Na última sexta, um grupo tentou tomar o poder e destituir o presidente Recep Tayyip Erdogan. Após o fracasso, milhares de pessoas saíram às ruas contra o golpe. E é sobre esse golpe na Turquia que nós conversamos com o doutor em ciência política pela USP, Fábio Metzger.
Professor Fábio, na última sexta nós tivemos esta tentativa de golpe na Turquia. Eu queria que o senhor contextualizasse para a gente o que aconteceu e que atores estavam envolvidos nessa tentativa de golpe.
Bem, a primeira questão é que a gente tem que entender que temos três elementos, três pilares que a Turquia construiu em torno de si. Primeiro, o exército, fundador da república. Segundo, aquela sociedade religiosa anterior construída no Império Otomano. E a outra, a sociedade civil moderna que a Turquia construiu. Nesse momento, esses três elementos, eles sempre tiveram, com todas as aberturas que a Turquia teve, tensões. E esse foi mais um momento de tensão que a Turquia enfrentou. A Turquia já teve golpes em 1960, 71, 80 e 97. Sempre golpes bem-sucedidos. E foram golpes em que sempre o exército tomou um papel fundamental. Desta vez, o que aconteceu? Tínhamos um governo religioso que, para os padrões do mundo islâmico, não é tão fundamentalista quanto outros países. Mesmo assim, estamos no contexto da crise dos refugiados, do ISIS e de todos esses outros países que temos no Oriente Médio. Não dá para afirmar exatamente que esta foi a causa, mas, sem dúvida, o Estado turco, a República Turca, que zela pelo laicismo, teve uma percepção de que a permanência de 14 anos do Erdogan no poder poderia causar ou gerar alguma ameaça. Só que a sociedade civil turca reagiu. E essa sociedade civil, ela não é uma sociedade civil religiosa, ela é uma sociedade civil laica, mas plural.
O Erdogan, com essa tentativa de golpe mal sucedida, ele pode aumentar seus poderes enquanto presidente?
É possível que sim, não dá para descartar. Nos últimos anos ele acumulou poderes, antes ele era primeiro-ministro, houve uma mudança de constituição, agora ele como presidente, ele fortaleceu a função de presidente na Turquia, então ele está desde 2003, né? Vai completar 14 anos, logo mais, agora como presidente, por isso a comparação com Putin é cabível aqui, né? Se revezando entre presidente e primeiro-ministro, né? A função enquanto ora chefe de Estado, ora chefe de governo, mas sempre com poderes ampliados. Não dá para afirmar, mas também não dá para descartar. Mas a gente já viu aqui a destituição de mais de 2.700 juízes. Já vimos aí a destituição de militares. Aí, isso aí são dados, mas são dados que a gente vê que essa tentativa de golpe teve colaboradores. Mas até onde tem uma tentativa de golpe e você responde essa tentativa de golpe? E a partir de que momento você aproveita a tentativa de golpe para você mesmo começar uma tentativa de você mesmo fechar o país?
Entendi. Professor Fábio, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acrescento que a Turquia é um grande enigma geopolítico. Ela é um país que fica entre a Europa e o Oriente Médio e ela tem aquela questão, né? Ela se abre para o Ocidente e ela tem uma grande abertura, ela é um país bastante ocidentalizado, então ela tem uma grande possibilidade destas aberturas, mas do outro lado ela tem sim um componente geopolítico que gera essas possibilidades de recuo. Esses recuos já aconteceram, não são recuos permanentes, como acontece no Oriente Médio, muitos dos recuos, aconteceu esse recuo no Egito recentemente, né? Não são recuos tão enérgicos e tão duradouros, são muitas vezes recuos pontuais. Então a Turquia ela é um país que, na verdade, é uma ponte de passagem. Ao mesmo tempo, ela tem uma abertura para a Europa, mas ela tem que atender demandas daquilo que a gente chama de países do Oriente Médio.
Fábio Mesker, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Você acabou de ouvir o professor e doutor em Política e Ciência Política da Universidade de São Paulo, Fábio Metzger, que falou sobre a tentativa de golpe que ocorreu na Turquia na última sexta-feira. Se quiser ouvir essa entrevista de novo, é só acessar lá no nosso site, fmg.br/rádio.
48º Festival de Inverno da UFMG.
Agora à tarde tem mais aulas abertas na programação do 48º Festival de Inverno da UFMG. Tem a aula Canto da Praça, com a professora de canto Valéria Braga, na Praça Manuel Batista Bahia, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova. Na barragem Santa Lúcia, o escritor Ronald Claver ensina a escrever sem doer. Na Praça José Verano da Silva, a educadora Ana Charnizon apresenta a aula Ludens, vivência em danças circulares e jogos cooperativos. Tudo às 15h, aberto ao público. Às 20h, o Teatro Francisco Nunes recebe a peça Real, do grupo Espanca. As informações sobre a programação do Festival de Inverno da UFMG você encontra em www.fmg.br/festivaldeinverno. Agora são 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Natália Andrade, Carlos Carmigliati, Lucas Negrisoli. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e na coordenação de jornalismo, Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.